Eu percebo algo em meu espírito. Que no coração de alguns, aliás, de muitos, a esperança foi embora. A esperança foi embora. Escute, mas o Senhor da esperança está voltando aqui hoje. Ouça. Ele voltou para Tomé, ele não vai voltar para você? Tomé não tinha nem fé e nem esperança. E Tomé diz: eu não acredito. E Deus mudou o curso da agenda dele, voltou lá só para encontrar Tomé. E fala: Tomé, toca aqui. Escute, o que devolveu a fé e a esperança para Tomé foi quando ele tocou na onde? Você sabe? Quando ele tocou nos furos. E tocou no lado, no corte da lança. Por favor, querida, querido, escute. O que vai devolver a esperança para você é hoje ter o entendimento da obra da redenção. Que se Deus não poupou seu único filho, antes o entregou por amor de mim e de você, ele não nos dará juntamente com ele toda, pelo amor de Deus. Mas meu familiar está nas drogas, o outro está doente, eu estou endividado. Mas ele vem montado no seu cavalo branco e nada resiste quando ele aparece. O viciado não resiste, o credor não resiste. Ouça, a enfermidade não resiste. Igreja do Senhor Jesus, se nós não tivermos a fé no poder de Deus para nos apoiar, nós não temos chão. Se você não tiver fé no poder de Deus, você não tem mais chão. Sabe para mim o que é o absurdo da fé? Você sabe o que é o absurdo da fé? É saber que há mais de 2000 anos encontraram a tumba dele vazia. E te tentaram dizer que alguém tirou o corpo dele lá. E falaram: esconderam o corpo. Chegaram lá, a tumba estava vazia. Os governantes falaram: os discípulos roubaram e esconderam. Aí todo mundo ficou com a teoria de que o corpo estava escondido. Aí no terceiro dia, ele aparece andando na cidade vivo. Ele aparece na frente de mais de 500 irmãos e diz: não, eu não fui escondido, eu não estou escondido, eu estou vivo e eu estou aqui para que os teus olhos vejam. Ei, querido, Jesus não está escondido, não. Jesus está aqui, né? Vamos, vamos. Jesus está aqui nessa manhã. Ouça, e ele vai encontrar você. Libera, 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 libera. Jesus vai encontrar você.
Hoje ele vive. Hoje ele vive.
E eu sou livre.
Ele reina em mim.
Queria que você pegasse na mão do seu irmão aí, ó. Libera sobre ele uma atmosfera de fé. Libera. Pega na mão do seu irmão aí, abençoa ele. Vamos, ore por ele. Ora, ora. Intercede por ele. Nós clamamos. Libera, Espírito Santo. Jesus, um batismo de fé. Nós cremos no sobrenatural. Nós cremos na manifestação do teu Espírito. Nós acreditamos no Senhor. Devolve a esperança para o corpo. Ei. Que o Espírito Santo devolva para você a esperança. Nós não somos daqueles que vivem como se não houvesse o amanhã. Nós temos uma certeza que o nosso Deus vive. O justo nunca mendigou o pão, Ele nunca esqueceu o justo na miséria. O bom samaritano está aqui com óleo e vinho. O bom samaritano está aqui com óleo e vinho. Ele vai pensar as feridas da alma. Aí cai nessa manhã. Isso, não olhe para mim, não. Olhe para Jesus. Você que tem algum tipo de frustração que não te deixa romper.
Mas eu pensei.
Você que tem algum tipo de frustração, traumas, deixa o bom samaritano tocar a tua alma agora, agora.
Está nas mãos
do meu Jesus. As feridas vão-se embora. Ei! Ele vem com óleo e vinho nessa manhã. Ah, Ele vem com óleo e vinho nessa manhã. Aplaudir ao Senhor, porque Ele vem com óleo e vinho. Nós podemos ter sido doutrinados em participar de uma missa, mas o Senhor está nos reformando e nos ensinando a participar da presença. Quantos estão aqui para participar da presença? Levante sua mão, diga assim: vem com óleo e vinho, Senhor. Calma, vai dar tudo certo. Você não veio aqui para assistir um culto ou ouvir uma palavra. Você veio aqui porque Ele está com óleo e com vinho na mão para te encontrar. É verdade? Mas eu fui decepcionado, não tem problema não. Mas me machucaram muito, mas o bom samaritano vem aí. Meu marido me humilhou, minha esposa me humilhou, meus líderes espirituais me humilharam, não tem problema não. O santo, perfeito e justo vem aí. Ele tem óleo nas mãos, ele tem vinho na outra. Chore calabadaga sore amarrachoi arediribi compali astebra. Meu Deus do céu. Quantos aqui precisam tomar de volta a esperança? Precisam tomar de volta a esperança. Tomé só passou a crer até a morte, morte drástica, porque ele teve um encontro com a redenção de Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, querido, porque Ele é bom. Toma o seu assento. Ouça, toma o seu assento, por favor. Eu quero contar com a sua atenção. Quantos aqui são cristãos convertidos há mais de 10 anos? Levante sua mão. Sim. Vocês conseguem ter mais noção de que simplesmente em 10 anos as coisas hoje já não são como eram há 10 anos atrás? Estou falando na fé e eu estou falando no cristianismo. Parece que Deus, ele está tornando as coisas diferentes. E quem é que são aqueles que ficam parados, inertes? É aqueles que estão esperando que Deus faça hoje como ele fez nos dias passados. Escute, Deus pode fazer hoje o que ele fez nos dias passados, mas como ele vai fazer sempre será um mistério para mim e para você. Quantos estão entendendo? Deus pode fazer e vai fazer o que ele fez nos dias passados. Alguém entenda? Mas como ele fez sempre será um mistério para mim e para você. Então ouça, nós temos e já vivemos muitos testemunhos de libertação. Vivemos hoje, ontem e há anos passados, libertação, restauração, conversões absurdas. Mas tudo isso depende de entender como Deus faz, não o que Deus faz. Porque o que é que Deus não pode fazer? Me diga. Hã? O que é que Deus não pode fazer? Nada. Deus pode fazer tudo, mas tem algumas coisas que ele não faz. Por quê? Porque ele transicionou para que eu e você faça. Ele pode fazer tudo, mas algumas coisas ele não faz. Por quê? Porque ele simplesmente depende que eu e você façamos a nossa parte para que ele possa fazer a dele. Querido, isso não quer dizer que ele não vá fazer. Isso quer dizer que eu e você precisamos entender o que ele quer de nós para que ele faça. Quantos estão entendendo? Por que que a gente deixa a esperança embora? Porque a gente acha que mesmo que ele pode, ele não vai fazer. Ele vai. O Senhor só está mudando as ordens. Ele não está mais lidando com a igreja da mesma maneira que ele lidava há 10, 15 anos atrás. Quem estava aqui no domingo passado? Levante a mão. Então você ouviu. Deus está preparando, ai meu Deus, adornando a sua preciosa noiva para se encontrar com ela. E Jesus não vai casar comigo e com você não. Ele vem para encontrar a sua noiva. Entenda? E Deus está adornando e preparando a noiva para o encontro com Cristo. Quantos entendem? Você precisa entender o que está acontecendo. Escute, criança casa? Hã? Então o que ele está promovendo na igreja nesses dias para esse encontro? Maturidade. Por isso que algumas coisas que a gente conquistava pedindo, hoje a gente tem que conquistar buscando. Algumas coisas que Deus dava para a gente só por pedir, hoje ele dá se a gente insistir em buscar. Porque ele foi invertendo as ordens. Mas como ele não age mais da mesma maneira, mas age fazendo as mesmas coisas, mas não da mesma maneira, escute, nós vamos perdendo a esperança de que ele vai fazer. A gente vai perdendo a esperança de que ele pode fazer. E sabe o que a gente vai se tornando? Uns crente morno. Você sabe o que é o crente morno? É o que misturou o frio com o quente. É aquele que misturou o fogo do Espírito Santo com a incredulidade da carne e se tornou morno. E eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido ou lido nas Escrituras o que é que Deus faz com os mornos. O que ele faz com os mornos? Hã? E o que é o ato de vomitar? É tirar de dentro aquilo que não está concernente ao organismo. Dá um amém. Ah, porque ninguém vai ficar morno aqui não, fica tranquilo. Vê uns dois, três cultos com o coraçãozinho bem aberto que você vai ver. Você fica uns dois, três cultinhos com o coraçãozinho bem arreganhado. Se você não ficar incendiado, irmão, nós vamos ter que orar para Deus levar você para a eternidade logo. Senhor, mata esse irmão, leva ele, que esse não tem mais jeito. Porque o propósito do cristianismo é que a gente ande incendiados, porque a Bíblia diz que Deus faz dos ventos seus ministros, e faz dos ventos mensageiros, e dos seus ministros ele faz o quê? O quê? Labareda do quê? Então o nosso lugar não é na mornidão, não. O nosso lugar é no mistério. Hã? Quem é pentecostal aí? Dá um glória a Deus. Aleluia! É isso mesmo, fala mesmo, Deus. Sabe por quê? O pentecostalismo, irmão, não é errado, não. O errado é o que os homens fizeram com o pentecostalismo. Isso mesmo. O tradicionalismo não é pecado, não. O pecado é o que os homens fizeram com as coisas. Entende? O conservadorismo não é pecado, não. Mas sabe que dentro de cada parte do corpo, o que nós precisamos ter, ouça, é intimidade com a presença de Deus. Por que é que Deus tira? Por que que ele vomita? Por que que ele vomita? Escute. E o vômito é tirar de dentro o que não está concernente com o organismo. Por que é que algumas pessoas, por favor, entenda isso, é muito poderoso para mudar a sua realidade. Nós vamos sair daqui tomado de fé, irmão. Você vai sair daqui, você vai até lá no Monsanto, mandar aquelas montanhas tudo se mover e cair no Rio Tejo. Mas não vai mover, mas que você vai ter fé para ir lá e vai. Pode ir, irmão. E vai pisar no Rio Tejo, se afundar, não tem problema. Mas que nós vamos sair daqui tomado de fé, nós vamos. Alguém vai falar assim, ah, você andou no Rio Tejo e afundou. Mas pelo menos eu andei, e você que não nem andou. Pelo menos eu pus o pé e afundei, você. Tem que ter coragem e fé. Escute. Deus vomita os mornos, é assim ou não é? Ele tira de dentro dele aquilo que não está concernente com o organismo. Alguém já deve ter entendido, se estiver prestando atenção em mim. Ele tira de dentro dele aqueles que não estão concernente com o organismo. Será que você já entendeu? Se eu e você não estivermos queimando, crendo, cheio de esperança e convicção na presença de Deus, mas antes misturado com a incredulidade da carne, nós não podemos participar da presença. Nós não podemos desfrutar da presença. Por favor, isso é muito poderoso para que você entenda. Por isso que algumas pessoas não conseguem orar. E alguém pergunta, apóstolo, como que você consegue ficar 5-6 horas orando? Por quê? Porque eu estou participando da presença. Eu não estou ali 5 horas falando para Deus o que Ele tem que fazer. Eu estou participando da presença, porque Ele não me tirou do organismo dEle. Quantos estão entendendo? Hã? Você não deixa de ser filho, você não deixa de ser cristão, você não deixa de ser salvo, mas você deixa de participar da presença. Por quê? Porque você misturou a incredulidade da sua carne com o fogo da fé do teu espírito. E aí não consegue orar. Entendeu, pastores? Aí, por que que esse irmão não ora? Por que que ele não consegue romper? Por que que ele não consegue jejuar? Ele abre a Bíblia para ler e dorme. Por quê? Porque ele não está participando da presença. Porque para participar do organismo da presença, você escute, você não pode deixar com que a incredulidade da sua carne contamine a fé que Ele deu para você de graça.
Aleluia!
Fala amém. Só para me dar uma encorajada. Quando você deixa a incredulidade tomar conta, irmãos, o primeiro ápice da fé é eu falar com quem eu não estou vendo, não estou ouvindo, não estou sentindo. Isso é uma loucura. Para mim, oração é o ápice de um cara louco.
Vamos lá. Senhor, eu estou na sua presença. Alguém passa e olha, eu falo, esse cara está falando sozinho.
Precisa de fé para ir orar. Mas precisa de fé integral para continuar orando. Não dá para misturar fé com a incredulidade da carne, não, querido. Quando estão me entendendo, diga amém. Então, se você não tem esperança, escute, irmão, escute. Eu estou com um band-aid tampando as feridas do questionamento da sua alma. Por que é que você não consegue orar? Escute, como é que você vai ter fé para permanecer na presença de Deus, se você não tem fé que ele pode converter o seu marido. Você não tem fé que ele vai converter a tua esposa. Você deixou com que a incredulidade tomasse o seu coração, e você não tem fé que ele pode prosperar o seu caminho. Você não tem fé que ele pode sarar suas emoções. Você não tem fé. Como é que você vai ter fé para ficar meia hora falando com alguém que você não está vendo? Por isso que a gente não consegue orar. Não consegue, irmãos. Às vezes eu olho no relógio, meu Deus, já passou 3 horas que eu estou aqui orando, parece que eu saio da atmosfera. Mas o que me leva é crer que a palavra de Deus diz que ele tem ouvidos e tem olhos e ele está me contemplando ali na oração. Quando estão me entendendo, diga amém. Mas se eu não acreditar que ele tem o meu amanhã nas mãos, como é que eu vou acreditar que ele vai estar ali me ouvindo? Nós precisamos hoje, irmãos, recebermos uma vacina para eliminar a incredulidade da nossa vida, irmão. E quando alguém falar assim para você, eu vi um irmão, escute, isso aconteceu comigo. A gente estava lá em Itajaí, alguns pastores conversando, e um pastor chegou e contou uma piada. Ele falou assim, rapaz, o irmão viu uma vaca voando. Ele estava orando no monte e de repente ele olhou e viu uma vaca voando. Você acredita? O outro falou, eu acredito. Aí falou, você acredita que ele viu uma vaca voando? Ele falou assim, eu só não acredito em ouvir um crente mentindo. Porque é mais fácil acreditar numa vaca voando do que num crente contando mentira. Sabe por quê? Isso traz para mim um entendimento de que se alguém disser para você, num absurdo de uma vaca voando, irmãos, eu preciso ter fé de que Deus pode fazer. Se Deus pode fazer isso, porque a vaca está voando, não sei. Mas que Deus pode fazer, pode. Então você acredita? Acredito. Rapaz, você acredita que o irmão saiu um abacaxi da cabeça do irmão? Acredito, irmão. Eu acredito, por quê? Porque Deus pode fazer. Mas para quê? Aí eu já não sei, mas porque ele pode, ele pode. Então até que me prove o contrário, eu acredito. Está entendendo? Mas a gente vai ficando cético e a gente vai ficando seletivo. Não, eu só creio se me provar. E Deus fala assim, eu sou Deus, não preciso provar nada para ninguém. Está entendendo? Irmão, nós precisamos ter o coração aberto para crer. Se o meu Deus ressuscitou morto, e se o meu Deus reconstruiu o organismo de morto, porque quando ele toca no menino, no esquife da viúva, ele ressuscita o menino morto. Mas quando ele dá uma palavra para Lázaro sair da tumba, ele reconstrói o interior de Lázaro. Lázaro já estava 4 dias morto, já não tinha mais órgão dentro dele. Se Lázaro estava enfaixado, ele passou por um processo de tanato, que era de abrir, tirar os órgãos e enfaixar para não apodrecer. Ele já não tinha mais órgão dentro, irmão. E por causa da palavra de Deus, Lázaro, sai para fora! Jesus não só ressuscitou Lázaro, mas reconstruiu o interior dele inteiro. Alguém aqui está entendendo que a palavra que você está ouvindo hoje não vai só trazer vida para você, não. Jesus vai reconstruir o seu interior, trazendo de volta para você paz, trazendo de volta para você alegria e esperança. Aleluia! Mas quando a gente contamina a fé com a incredulidade, irmão, a gente vai andando, escute, repita para o irmão que está do seu lado assim, diga assim, ó, um crente sem fé não vive, só existe. Você não tem vida. Você acorda, trabalha, vem para a igreja, com cara de limão azedo, você até canta para Deus, não vê a hora de acabar o culto para almoçar, e se a comida não for boa, vai embora. A gente só existe, a gente vai vivendo assim como se nada fosse acontecer amanhã. Isso é um perigo. Porque se nós não tivermos a vida da fé dentro de nós, querido, se você não espera que Deus pode fazer, você limita a ação do que Ele faz. Entenda, eu já disse isso muitas vezes. Tudo que Deus faz, grava isso na sua cabeça, Ele não faz de surpresa, Ele faz de repente. Entendeu ou não? Ele não faz nada de surpresa. Por isso que tudo que acontece aconteceu, acontece e acontecerá na história da humanidade, ele já deixou pré-anunciado. O prelúdio está aqui, porque ele não faz nada de surpresa. Ele faz Porque é que Deus não está fazendo, apóstolo? Porque você não está esperando que ele faça. Ele não pode fazer de surpresa. Primeiro ele precisa comunicar com você. Ah, eu vou para outro país. E você saiu do Brasil com a esperança de vir para Portugal tentar a vida. Irmão, volta para o Brasil. Espera Deus falar com você o que ele tem com você aqui. Porque se você se move sem a voz, irmão, você se move sem certeza. Ó, falei. Se você se move sem a voz, você se move sem certeza. E aí sabe o que você deixa de ser? Você deixa de ser filho e se torna oportunista. Por quê? Porque o filho, ele espera na legalidade. Ele fala, o que é meu, eu sei que meu pai vai trazer para mim. E alguém fala, você não quer trabalhar disso? Não, não, por quê? Porque eu sei que meu pai tem para mim. Foi ele que me trouxe para cá. Eu sei que meu pai vai fazer na minha vida. Oh, mas por que você não? Não, não, porque eu sei o que meu pai tem para mim. Eu não sou filho, eu não sou oportunista, eu sou filho. Entenda uma coisa, querido, os filhos se movem por legalidade, eles confiam no pai. Onde a gente está falando lá em casa, tem um filho espiritual meu que ele vai lá em casa, pai, estou indo aí, ele vai, e ele não avisa que vai, e ele chega lá em casa e fala, pai, arruma uma cueca para mim que eu vou tomar banho e não trouxe. Eu falo, rapaz, você quer usar minhas cuecas? Ontem eu falei isso, o Joãozinho estava lá em casa cobrar, falou, nem eu pego as cuecas do senhor, ele vem aqui e pega essa cueca. Pois é, o bicho pega minhas cuecas. Olha, não trouxe casaco, você me empresta um casaco? Poxa vida, rapaz, você não tem nada, da próxima vez que você vir, traz sua mala. Mas você fala, como é lindo um filho. Um filho, ele não está nem rei, ele está deitado, um marmanjo desse tamanho. Aí ele, antes de dormir, olha para a Síria e fala, oh, mãe, eu estou com fome, faz-me lá um pão com queijo, se faz favor. Aí a Síria, tá bom. Aí a Síria voltou, ah, não tem queijo. Faz-me só com fiambre. Que coisa linda, aí a Síria, não tinha fiambre. Poxa, faz qualquer coisa. Mas não falou, não, tá tudo bem, ele queria comer. Mas é tão lindo, cara. Isso me marcou, sabe, o comportamento. Falei, rapaz, quando o filho é autêntico, é verdadeiro, ele anda na legalidade, irmão. Ele deitou no meu sofá, eu falei, poxa. Agora o oportunista não, o oportunista ele espera uma oportunidade. Ele não quer legalidade, ele quer uma oportunidade. Ele fica na porta da oportunidade. Alguém fala para ele assim, oh, vamos trabalhar disso, vamos. O que eu quero é uma oportunidade. E tem muita gente que não está fluindo na graça de Deus. Escute por favor, querido. Porque perdeu a fé de que ele é seu pai. Ele não é o seu Deus, ele é o seu pai. Se, ouça, se na antiga aliança Deus apareceu como Deus, ele enviou um filho para revelar para a humanidade que ele não tem propósito em ser só Deus. Ele quer se manifestar como Pai. E a maior, escute, dentro da missão de Cristo, ele veio para redimir o mundo. Mas dentro da visão de Deus, o filho veio para revelar um Pai. Fala amém. Ele vem para revelar um Pai. Escuta, quando Jesus está falando com os fariseus, e os fariseus falam, mostra o teu pai. Filipe, em João 14, diz, mostra o teu pai. Ele fala, Filipe, você está comigo há tanto tempo. Escute, escute. Meu Deus, isso é muito forte. Você está comigo há tanto tempo, e você ainda é órfão? Você está comigo há tanto tempo, e você ainda é oportunista? Você está comigo há tanto tempo, e você ainda não viu o Pai? E ele diz, Filipe, quem vê a mim, vê o... Escute, você começa a caminhada cristã procurando Cristo, mas quando você encontra o Cristo, ele vai revelar para você que você não é mais órfão. Ele vai revelar para você que você não tem que depender da oportunidade de ninguém para crescer na vida. O Cristo vai mostrar para você que você não depende de derrubar ninguém do trabalho para ter um cargo melhor. O Cristo vai revelar para você que você não depende que ninguém morra para você assumir o cargo dele. O Cristo vai revelar para você, ouça, que você é filho, que é seu. Ele já escreveu desde a fundação do mundo. Ninguém senta na tua cadeira, Davi. Tá entendendo ou não? Tá entendendo? Você encontra Cristo para ser salvo. Aí quando você escuta, mas ele falou para Felipe: Felipe, há quanto tempo você está comigo? Escute. Há quanto tempo você está comigo? Escute. A orfandade parte do pressuposto de quem não passa tempo com Jesus. Você não conhece o Pai porque você nem está com o Filho. Jesus falou: há quanto tempo está comigo que não conhece o Pai? Se você não está com Jesus, você também não vai conhecer o Pai. Está entendendo, querido? Irmão, é tudo. Nossa, eu vou ficar aqui pregando até 3 horas da tarde. Eu nem abri a Bíblia, nem sei nem se vou abrir, já estou para outro caminho. Uma coisa eu digo para vocês, irmão, que Jesus está aqui arrancando de dentro de mim alguma coisa para tocar o teu coração. Mas ninguém vai sair daqui com incredulidade e orfandade, não, no nome de Jesus Cristo. Você pode levantar as mãos, querido, tocar o teu pai um pouquinho, falar: eu não quero orfandade. Fala: Senhor, eu quero sair daqui com a convicção de que eu sou filho, filha. Fala: Senhor, eu não quero, eu vou lançar fora toda incredulidade. Diga: Senhor Jesus, se alguém falar para mim que andou nas águas, eu vou acreditar, Senhor.
Eu sou
filho. Um batismo de fé venha sobre nós, um batismo de paternidade venha sobre nós.
Ele é o meu Pai.
Que o espírito do oportunismo caia por terra em nome de Jesus. E que os filhos possam crer que tudo que o Senhor determinou a nosso respeito já está escrito desde antes da fundação do mundo. Quanto tempo você está comigo? Você ainda não viu o Pai? Quer que eu fale para você uma causa para ficar apaixonado por Jesus? Uma causa? Ele vem, ele toca a sua orfandade, fala: se o teu pai da terra não foi bom com você, eu vou curar a tua orfandade, mostrando para você um pai bom. Você sabe o que a orfandade produz? Ativismo. O órfão não sabe descansar porque ele não acredita que tem alguém por ele. Ele tem que promover tudo. O órfão não sabe dormir. O órfão não sabe ir para a casa do pai sem levar nada, porque ele usa do pai. O órfão, ele vai sempre bem programadinho. O órfão, ele tem tudo sob controle. Mas o filho, ele confia no pai. Ele fala: eu vou, eu sei que meu pai já tem tudo preparado. O órfão não descansa porque ele tem que estar sempre atento, porque ele não acredita que alguém vai fazer alguma coisa por ele. O espírito da orfandade, ele promove ativismo. Alguém que não descansa ainda não conheceu o pai, porque se o descanso não fosse importante, Deus não tinha colocado ele como lei. Quem está entendendo, diga amém. E Deus está falando assim: filho, meu Deus do céu, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa medida de semente no campo e foi dormir, e não sabendo ele como, a semente frutificou. Os filhos, irmãos, não estão preocupados como eles vão pagar a conta de amanhã. Os filhos não estão preocupados com o que vão ser amanhã, com quem vai casar amanhã, onde vai morar amanhã. Os filhos só vão para o amanhã, porque os filhos sabem: o meu pai já está lá na frente, assando peixe, assando pão, preparando tudo para mim. Eu só vou, eu tenho esperança no amanhã. Eu posso crer no amanhã, porque eu sei que o meu pai está lá na frente preparando.
Eu vou descansar em ti.
Eu acredito. acredito no amanhã. Eu não tenho medo do amanhã, do futuro, de nada, porque o meu Pai está comigo.
E pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Vem de Deus. De Deus.
Não, mas eu dependo que o meu patrão me promova. Eu dependo do meu pastor me reconhecer. Mas eu dependo da oportunidade. Não depende. Empreendedor, ouça, empreendedor. Você não depende da geografia. Não, mas se eu fizesse o meu negócio em outro país, dava certo. Aí você move de país, o negócio dá certo, mas perde a fé. Não, meu negócio não dá certo aqui em Portugal, mas se eu for para outro país, dá certo. Aí você vai para outro país, o negócio dá certo, a família racha. Você não pode se mover por oportunidade, querido. Você precisa se mover pela palavra de Deus. Se o teu pai, ouça, se o teu pai não te conduzir, só uma coisa pode conduzir você: a ambição pela sua incredulidade. Se teu pai não te conduz, é a tua carne que te conduz, é a tua ambição. Mas é a incredulidade de dizer assim: ele não pode fazer, então eu preciso fazer. Ele não vai fazer, por isso eu preciso fazer. Essa orfandade de falar assim: eu não tenho ninguém por mim, eu preciso ganhar tudo na raça. Eu fui criado sem pai, sem mãe, eu preciso fazer tudo do meu jeito. Ok, naturalmente, mas quando você entra na fé, você precisa entender que você tem um pai, que ele não dorme, nem descansa, ele não dormita, ele está do seu lado. Vamos lançar essa incredulidade embora, querido. Ouça, Tomé, ouça, Tomé. Foi um homem que disse para Jesus, para os discípulos: eu não acredito, eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Aquilo não era tipificação de incredulidade, irmãos. Tomé não tipifica incredulidade. Uma das maiores certezas que eu tenho que Tomé não tipifica incredulidade é porque se tornou, o diabo pegou e se tornou um dito popular. Quando alguém não acredita em alguma coisa, o que a gente fala? Hã? Eu vou conseguir, você vai ver. A gente fala o quê? Ah, Tomé, você não acredita, né, Tomézão? É assim, não é? Não, Tomé não é evidência de incredulidade. Tomé é evidência de uma fé natural. Escute, ele diz assim: eu preciso ver para crer. Eu preciso tocá-lo para ver. Muitas pessoas se achegam até Cristo por essa fé natural. E essa fé natural, elas falam: cara, eu quero conhecer a Jesus, eu quero me achegar a Jesus. Essa é uma fé natural. Mas Jesus vem e ele fala assim: agora, para que você, ouça, essa é a chave do negócio, para que você seja levado a uma fé sobrenatural, não é um encontro com Jesus que você precisa ter, é um encontro com a obra da redenção que Jesus fez. Irmãos, eu conheço pessoas que conseguem permanecer na igreja 10, 15, 20 anos com uma fé natural, e que já tiveram um encontro com Jesus, já foram tocados por Jesus, mas parece que ela não rompe, porque a fé é natural. Ela não tem fé no sobrenatural. Ai, meu Deus. Porque ela simplesmente teve um encontro com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a fé em Jesus que nos salva. Escute. É a fé no que Jesus fez que nos salva. O muçulmano crê em Jesus? Crê. Mas ele não crê que Jesus é o Salvador. Tantas outras religiões acreditam em Jesus, mas não acreditam que Jesus é o Salvador da humanidade. Tantas pessoas no mundo acreditam. Você acredita? Acredito, Jesus foi um bom homem. Não, Jesus foi um profeta. Eu acredito em Jesus. Jesus foi o quê? Jesus é o Filho de Deus, que até hoje está pregado lá na cruz. Eu acredito que Jesus... Não. Essa é a fé de Tomé. É o primeiro estágio da fé. Eu acredito em Jesus. Eu sei que Jesus existe. Eu sei que ele existiu. Ok. Mas para ser levado a um nível de fé sobrenatural, não basta acreditar em Jesus. Você vai ter que ter um encontro com a obra da redenção e acreditar que ele está vivo. Fala assim, ó, pro irmão que tá do seu lado, fala, estreitou. Fala, eu achei que era só vir pra igreja e cantar que Jesus é bom, não. Irmão, te fazer, escute. A sua fé em Jesus pode fazer com que você permaneça na igreja 10 ou 15 anos. Olha aqui pra mim. Mas é só a crença na obra da redenção que vai fazer você elevar o nível da sua fé. Por favor, olhe para mim. Elevar o nível da sua fé e fazer com que você acredite no sobrenatural. Você pode acreditar em Jesus, mas deixa eu te falar um absurdo. É só quando você acreditar que ele foi morto, que ele foi rasgado, furado, e no terceiro dia ele ficou vivo, com um corpo ressurreto, andando no meio da congregação, foi visto pelos homens. Cara, isso é um absurdo. Se você crê nisso, você crê que ele tira os seus filhos das drogas, você crê que ele converte o teu marido, você crê que ele salva a tua família, você crê que ele te tira das dívidas. Se você acredita na ressurreição dos mortos, você acredita em tudo. Eu não acredito que Jesus pode converter minha família. Sinceramente, esquadrinhe o teu coração então para ver se você acredita no absurdo que ele está vivo. Sabe por quê, irmão? Tirar alguém das drogas, até psicologia às vezes pode fazer. Não é, pastor Cauê? Fazer um trabalhinho, às vezes tira. Tirar a gente da depressão, até às vezes a psicologia tira. Mas eu quero ver quem tem o poder de ressuscitar de dentre os mortos. Isso é perigoso demais. Eu quero ver quem é que tem o poder de falar, eu vou entregar o meu corpo, mas daqui 3 dias eu aparei. Eu quero ver quem tem o poder de falar assim, ninguém vai tirar a minha vida, eu vou dar. O meu Senhor disse isso, ele falou, ninguém toma a minha vida, eu dou. E ele disse, mas fica tranquilo, no terceiro dia eu ressurrei. Ah. Vanezinho, isso é um absurdo, filho. Por que que eu não acredito que Deus vai curar a minha enfermidade? Porque eu não tenho fé nesse absurdo. Mas ouça, hoje aqui. Hoje aqui, Deus está abrindo os céus para liberar fagulhas de fé sobrenatural nessa manhã aqui, nesse lugar. Deus vai começar a liberar fagulhas de fé sobrenatural. Você vai começar a crer no impossível. Porque nos dias de amanhã, se alguém disser para você, vai faltar comida, você vai crer no Deus que multiplica pão e multiplica peixe. Se alguém falar para você, vai acabar a água, você vai falar, mas o meu Deus faz sair da lá. Ei, o sol não vai mais nascer, e o dia vai se transformar em trevas. Não tem problema, porque na nova Jerusalém não precisa de sol, porque Ele é a própria luz. Um homem que acredita na ressurreição de Cristo não teme a tribulação, não teme o amanhã. Labra, vem. Agora! 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 Um derramamento de fé. Um derramamento de fé. E vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando em todo tempo no Espírito.
Se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural.
Ei, vamos! Você que ora em línguas, comece a orar em línguas.
Se eu creio em ti, se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Eu creio em ti.
Se você quer sair de uma fé rasa e ter um encontro com a ressurreição de Cristo, sai do seu lugar e corre aqui. Eu quero andar no meio de vocês. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que quer sair de uma fé rasa, fala, cara, eu quero crer no sobrenatural. Os pastores, vem. Gilmar, vem. Dani, vamos todos, me ajudem. O chicote vai estralar aqui agora. O Espírito de Deus está aqui. Você que está aí no seu lugar, os intercessores, levante suas mãos. Os irmãos estão na galeria. Se você quiser descer aqui, pode vir. A gente aperta todo mundo. Mas ninguém sai nada aqui incrédulo. Raba sobre comandé calabachai. Raba choyani placantu bricopate plaquisso. Espírito Santo, vem. E começa a injetar fé.
Fé.
Os Tomés estão aqui. Revela o Cristo vivo para nós. Revela o Cristo vivo para nós. Agora.
Como filho de Deus.
como órfão, mas como filho de Deus. Como filho de Deus. É mais fé.
Que o Senhor passe sobre a igreja, quebrando toda a incredulidade. Eu preciso que você que tem fé levante a mão junto comigo. Chore calabadaganturi andere calabarroso pro proplofo supre. Ah, meu Deus, tem uma atmosfera quebrando a incredulidade. Ninguém mais será vomitado da presença. A incredulidade não terá mais espaço entre nós. A incredulidade não terá mais espaço sobre ti. Agora eu profetizo em nome de Jesus uma porção de fé sobrenatural sendo depositada aos nossos corações. Agora! Toda a incredulidade do nosso coração seja arrancada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu vejo o Espírito de salvação. O Espírito de salvação está entrando nos lares. Comece a orar pela tua família. Comece a orar pela tua família. O Espírito de salvação. comece a orar pela tua família. Se você tem parente incrédulo, eu profetizo salvação sobre a tua casa agora em nome de Jesus. Procolemate brinco, você que ora em línguas, libera, libera, ora no mistério. Não observe, entre. Vai cair, vai cair, vai cair todo principado da incredulidade promovido pela religião. Vai cair, porque nessa casa os apóstolos e os profetas estão profetizando nessa manhã uma fé sobrenatural. Jesus vai salvar a nossa casa e vai salvar esse país. Libera! Vamos, vamos, vamos! Para os que se perdem, mas para nós os que cremos é o poder de Deus. Para nós os que cremos é o poder de Deus. Continue orando. Não dê lugar para a incredulidade. Aí, levante a sua mão. Quem já jogou a mornidão fora? Os fervorosos, levante as suas mãos e vamos entrar em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Entre nele. de Jesus. Eu profetizo aos incrédulos: recebam fé, recebam sobrenatural. A igreja do Senhor Jesus está vacinada contra o ateísmo e contra a incredulidade, contra a orfandade e contra a religião, em nome de Jesus. Quem resistirá,
Senhor, Senhor, o seu fogo refinador?
Vamos ouvir o som do fogo.
Mas quem resistirá, Senhor, ao seu fogo refinador?
O barulho das palmas é o barulho das brasas estralando. Só a igreja e as palmas. Vamos lá, vamos exalar o som das brasas.
Mas quem existirá,
você que crê, nas palmas e no nome de Jesus, eu profetizo que a orfandade, a incredulidade, o ateísmo e a religião não tem mais poder no teu coração, em nome, continue, enquanto você profetiza nas palmas, eu declaro a falência dos demônios que promovem incredulidade e orfandade, em nome de Jesus. É assim que a igreja do Senhor Jesus vai se encontrar com o noivo, tomados de fé, em chama. Vamos lá.
Ao seu fogo
refinador. Sim, 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 sim.
Mas quem resistirá, Senhor, ao seu fogo refinador?
Ninguém resistirá.
Mas quem
de fé, receba em nome de Jesus. Vamos lá, vamos celebrar o Senhor.
Mas quem...